Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: "Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra." A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa." Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Canto número 23.
Os pés do mensageiro que anuncia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém.
Amém.
Podem ficar sentados. Queridos amigos e amigas, nós hoje celebramos o quinto domingo da Páscoa. Ouvindo esta palavra tão bonita de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos nos unir aos familiares e aos amigos destes nossos irmãos que partiram para a eternidade e que hoje celebram o sétimo dia: Maria da Glória da Silva, Nivaldo José Teixeira, Leonardo Rodrigues Ramos e também Alice Gomes de Paula, um ano de falecimento. Nós lembramos com muito carinho, com muita atenção e no espírito de fé, de confiança, de esperança em Deus, dois jovens: Nivaldo, 21 anos, e Leonardo, 19 anos. Nivaldo morreu por causa da doença e Leonardo por causa de um acidente. E nós temos entre nós parentes, amigos dos nossos irmãos falecidos, um grupo expressivo de amigos do Leonardo que estão com a camisa, que traz o seu retrato, a sua imagem. Nós queremos então aproveitar esse momento, que para nós é um momento de fé, é um momento de esperança, de confiança em Deus, e fazer uma meditação, uma reflexão que possa nos ajudar a vivenciar experiências desse tipo. Nós temos medo de refletir sobre a morte, sobre o falecimento, porque é algo que o ser humano rejeita, porque nós queremos viver, O nosso desejo é viver. E não é um desejo errado, porque Deus mesmo, ao nos criar, plantou em nós, plantou no nosso coração o desejo, o amor pela vida. E é preciso amar a vida para poder viver bem. E por causa do amor que temos à vida, nós não gostamos de assuntos, de conversas, de fatos, de notícias que representam ameaça à vida, a doença, o falecimento, a violência e outras questões mais. Mas a fé em Deus, a fé cristã, a fé em Jesus, nos ensina, não apenas de modo teórico, mas de modo vivencial, nos ensina a enfrentar realidades como estas. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, até para os jovens, são muitos os jovens que se encontram aqui. Eu costumo dizer que nós tememos a morte por causa de três motivos. O primeiro, porque nós amamos esta vida. Nós gostamos. Gostamos do que fazemos, gostamos dos nossos pais, gostamos da nossa casa, gostamos da nossa cidade. Nós gostamos do mundo que aqui nós experimentamos. E a morte significa perder isso. E isso nos assusta, porque são realidades que nós não queremos perder, porque nós amamos. E está certo. Nós precisamos amar as coisas que temos aqui, as pessoas que nós conhecemos aqui. Depois, também nós tememos a morte por causa do momento da morte. Nós não sabemos como vai ser a nossa morte. Nós sabemos que ela vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde. Sejamos sinceros, maduros, como somos mesmo. Mas como será? E o que significa experimentar o momento da morte? O que eu quero dizer? A morte biológica, parar o coração, parar de respirar. Como é que vai ser? E a gente fica pensando, e tem gente que fica doente, só de imaginar isso. Porque a gente não sabe, ninguém passou por essa experiência para nos contar. Quem passou, não voltou para nos contar, para nos dizer. E isso nos assusta. E o terceiro fator, o terceiro elemento, é o que vem após a morte. A ressurreição de Jesus é um fato, nós acreditamos, fundamento da nossa fé. Mas o que significa viver na eternidade? Também nós não sabemos, de um modo até assim mais cômico, eu diria assim. A gente pode até pensar, será que eu vou gostar de viver no céu? Será que eu vou gostar de viver na eternidade? Todo mundo fala, o céu é bom, a gente vai para o céu e a gente vai ficar na eternidade. Mas como é que vai ser isso? Isso também, de alguma forma, nos assusta. Para a gente poder vivenciar melhor essa experiência inevitável, três virtudes são importantes. Primeiro, o desapego. Nós amamos esta vida. Nós amamos as pessoas. Nós gostamos dessa nossa condição. Mas devemos também crescer no espírito de desapego. É a pobreza espiritual, o espírito de entrega a Deus. Porque são as coisas, são situações, são experiências que Deus coloca na nossa vida de modo gratuito. E aí o desapego nos ajuda. Depois, em relação ao momento da morte, uma virtude, a confiança. Confia em Deus. Devemos confiar em Deus e não ficar pensando tanto em situações desse tipo. É colocar nas mãos de Deus um futuro que nós não conhecemos e viver de modo assim, de cabeça erguida, acreditando que Deus realmente está do nosso lado, está nos acompanhando, está conosco nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Em nenhum momento, em nenhuma situação. Como também ele não abandonou o Nivaldo, a Maria da Glória, a Alice Gomes, o Leonardo. Isso não significa um abandono, um desprezo, um descuidado da parte de Deus, porque isso não existe. Deus sempre cuida de seus filhos. E em relação ao futuro, ao que vem depois, a fé. Acreditemos nas promessas de Jesus. Acreditemos nas palavras do Evangelho como esta, que nós acabamos de ouvir. Jesus dizendo para os seus discípulos que ele foi para preparar um lugar para nós e depois voltaria para nos levar com ele, porque existem muitas moradas na casa do Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então a fé nas promessas de Jesus, a fé na ressurreição, também nos ajuda, nos conforta, nos anima em situações desse tipo. São Paulo, em um de seus escritos, disse algo muito interessante. Se nós falamos que acreditamos em Deus, mas não acreditamos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos, nós temos uma fé vazia, uma fé sem sentido. Porque acreditar em Deus, Pai, significa acreditar em Jesus. Também ouvimos isso no Evangelho. Filipe, tanto tempo estou com vocês e agora você pede, dizendo que deseja ver o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Acreditar em Deus significa acreditar em Jesus. Mas acreditar em Jesus significa acreditar na sua ressurreição, porque ele morreu. E se eu não acredito na ressurreição de Jesus, eu estaria então acreditando num Deus morto, absurdo, não existe. Eu acredito em Jesus porque eu creio na sua ressurreição. E se eu acredito na ressurreição de Jesus, eu entendo que ele foi o primeiro, porque com ele todos nós ressuscitaremos. Aí São Paulo resume todo esse raciocínio, dizendo apenas o seguinte: quem diz que acredita em Deus, mas não acredita na ressurreição dos mortos, tem uma fé vazia, sem sentido, porque quebra essa lógica, esse raciocínio. Acreditar em Deus significa acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus significa acreditar na sua ressurreição. Acreditar na ressurreição de Jesus significa acreditar na nossa ressurreição. Nós nos unimos a vocês, especialmente vocês, amigos, parentes desses nossos irmãos falecidos, e pedimos a Deus a graça do conforto e da consolação, para que também nós aprendamos, e muito, com situações desse tipo. Primeiro, nós devemos entender que a vida é um dom de Deus. De modo muito concreto, eu existo, mas eu poderia não existir. É preciso pensar nisso, até para a gente valorizar a nossa vida. Por mais difícil que seja, eu existo, mas poderia não existir. Se eu não existisse, eu, Paulo Vicente Ribeiro Nobre, vocês teriam um outro padre aqui celebrando com vocês, Viçosa seria a mesma cidade, as pessoas seriam as mesmas, e eu não teria recebido de Deus a alegria da existência, porque ninguém é indispensável. Todos nós somos seres dispensáveis. Nós existimos por graça de Deus. Deus nos presenteou com o dom da vida, mas nós não temos o controle sobre a nossa vida. Nem o dia da nossa chegada, nem o dia de nossa partida. Nem o lugar onde nós nascemos e nem a forma como nós vamos partir, como nós vamos morrer. Isso é dom de Deus, é um presente. Nós fazemos parte desse mistério, entramos no mundo, assumimos a vida que Deus nos deu, nos conhecemos, nos percebemos como gente, como seres humanos, conhecemos os outros, nos alimentamos, conversamos, rimos, choramos, acreditamos, sofremos, lutamos, é a nossa vida. Dom de Deus. Eu estou aqui, mas poderia não estar. Eu existo, mas poderia não existir. E a vida estaria aí. Do mesmo jeito, porque a vida não depende de mim, eu dependo da vida. O mundo não depende de mim, eu dependo do mundo. Esta é a nossa condição. Portanto, nós devemos ser mais humildes. Muitas vezes falta em nós, seres humanos, a humildade para reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que nós somos miseráveis, que nós somos frágeis, e o que temos, o que somos, o que experimentamos é pura graça de Deus. Uma outra coisa que nós devemos também aprender com situações desse tipo, unindo-nos, unindo nosso coração a esses nossos irmãos que partiram e também a esses familiares, amigos que estão aqui, que vieram rezar conosco, nós devemos valorizar ainda mais a nossa vida e também valorizar a vida dos outros. Viver é uma arte. Tem muita gente que não sabe viver, mas não por falta de formação, de instrução. Às vezes a gente não entende como as coisas acontecem, mas nós precisamos descobrir o verdadeiro valor da vida. Existe uma história, uma parábola moderna que conta o seguinte, ou então que faz uma comparação da vida com uma longa viagem. A vida é uma viagem. E nós, porque temos a vida, porque participamos desta vida, nós viajamos, querendo ou não. Nós estamos dentro de um trem. E esse trem vai prosseguindo, rumo ao seu destino. E todos nós estamos dentro desse trem. Só que nesta viagem, ou nesse trem, existem vagões diferentes. Ou então existem experiências diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, passam a viagem inteira reclamando da viagem. E aí, porque reclamam da viagem, consideram a viagem horrível. Só repara a estrada ruim, só repara as paisagens mais tristes, e a pessoa começa a reclamar com o companheiro que está do lado, e a pessoa não se contenta no vagão em que está, fica pulando ou procurando um vagão diferente, procura outro, porque não consegue se colocar na viagem. A pessoa se sente inteiramente incomodada, todo o tempo, a viagem inteira, e por isso a pessoa não desfruta, não aproveita da viagem. Vai chegar no destino do mesmo jeito, porque a gente pode fazer muitas coisas dentro desse trem, ou muitas coisas dentro dos vagões, mas uma coisa nós não podemos fazer, deixar de viajar. Nós viajamos. Nesse sentido, somos todos iguais. Não existe diferença entre nós, nem de raça, nem de cultura, nem de posição social, nem de fé, nem de crença. Estamos todos viajando. Por que não dizer no mesmo trem? Outras pessoas, porque entendem a beleza da vida, porque entendem a grandeza da vida, o que fazem? Aproveitam a viagem. Uma pessoa que sabe contemplar a paisagem bonita. É uma pessoa que se coloca no vagão em que está, de modo afável, carinhoso, começa a conviver com as pessoas, começa realmente a conhecer as pessoas, não tem pressa de chegar. Quando o trem faz uma parada, a pessoa sabe esperar o momento do trem partir. Então a pessoa se entrega, a pessoa se coloca dentro da viagem. Você sabe o que significa isso? Quando uma pessoa tem que viajar, mas não quer viajar, ela atrapalha a viagem de todos. E às vezes, nós estamos atrapalhando a viagem de outras pessoas porque nós não nos colocamos assim diante da vida. Nesse espírito de amor à vida, de entrega à vida, nesse espírito de total comunhão com a vida, que é o próprio Deus. Então nós queremos, numa situação como essa que nós vivenciamos aqui, sem dúvida alguma, rezar primeiramente por esses nossos irmãos que partiram. Pedir a Deus que os acolha em seu coração. Existe uma palavra na Bíblia que conforta todos nós. Eu sempre penso nela em situações desse tipo. Jesus disse que até um copo d'água dado a um necessitado vai ter a sua recompensa. Dado a um pequenino de Deus vai ter a sua recompensa. Sem dúvida alguma, esses nossos irmãos que partiram não fizeram apenas isso, mas muitos outros gestos de amor, de entrega, de doação, coisas que só Deus conhece. E eles receberão a sua recompensa? Vamos acreditar nisso, meus irmãos e irmãs. A gente sofre com a partida deles. Sem dúvida alguma, a gente gostaria que eles permanecessem conosco por mais um tempo. Mas não sendo possível isso, não sabemos por quê. Podemos buscar várias respostas à violência nas estradas, às imperfeições na medicina, às vezes até mesmo os nossos abusos e outras coisas mais. São ideias, são explicações que dizem alguma coisa, mas não silenciam as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Somente a fé em Deus vai nos oferecer uma resposta segura. Então nós colocamos nas mãos de Deus, no coração de Deus, nos braços de Deus, esses nossos irmãos que partiram. É por isso que nós estamos aqui. Mas queremos também pedir ao Senhor que aumente em nós o dom da fé, não apenas a fé na ressurreição ou na vida após a morte, mas a fé na vida que já acontece aqui, para que saibamos todos nós fazer a viagem. Especialmente vocês, meus queridos jovens, tem muita viagem para vocês fazerem ainda. Muita coisa bonita para acontecer na vida de vocês. Muitos sonhos, muitos ideais, muitos projetos. Acreditem. Sejam espertos, sábios, inteligentes. Valorizem a vida que vocês recebem de Deus. Talvez seja esta a melhor homenagem que vocês podem fazer aos amigos de vocês que já partiram. Saibam viver. Estão aqui sofrendo, sentindo a partida do amigo de vocês? Como é que a gente pode se curar dessa dor? Saibam viver, aprendam a viver, valorizem a vida, sejam honestos, sinceros, amem de verdade, respeitem a vida, os seus pais, os seus amigos, o futuro, construam a vida de vocês. Isso que é importante. Nesse sentido, todos nós crescemos, todos nós aprendemos. Então nós pedimos ao Senhor Jesus que nos fortaleça, que nos coloque cada vez mais em comunhão com o Pai, que nos coloque cada vez mais em comunhão com Jesus. Nós queremos acolher Jesus na nossa vida. Eu costumo dizer assim, eu posso me imaginar sem muitas coisas daquilo que tenho e daquilo que faço, mas eu não consigo me imaginar sem fé. Eu não consigo me imaginar sem Deus. Eu consigo compreender, consigo entender muitas coisas que acontecem na sociedade. Às vezes até algumas projeções a gente consegue fazer em relação, por exemplo, ao meio ambiente, em relação aos problemas sociais, problemas políticos, mas tem uma coisa que eu não consigo fazer, é imaginar essa sociedade sem Deus, é imaginar essa sociedade sem religião, imaginar essa sociedade sem fé. Se nós queremos viver bem, se nós queremos abraçar aquilo que Deus nos deu, que é a vida e vida plena, vida verdadeira, vida real, uma condição é acreditarmos em Deus. Somente Ele dá sentido à nossa existência, porque Ele é o autor da vida. E nós temos a vida porque participamos da vida divina. Por graça, graça de Deus, dom de Deus, milagre de Deus na vida de todos nós.